É, a cidade já foi mais pacata há alguns anos atrás, agora já está mais violenta. Não sei o motivo. Muita gente de fora também aqui na nossa cidade. Não é por causa da universidade também não, porque a cidade está crescendo e está atraindo alguns empregos aí, está também crescendo, pode ser que venha gente de outras áreas, né? Tá, eu acho que ela está um pouco violenta, na minha opinião.
Essa violência assim que você fala, que tipo de violência? Como é que vocês percebem isso?
Assaltos frequentemente, muitos adolescentes se drogando nas esquinas, no próprio colégio também, assim já teve até um caso tal, à noite, que é mais pessoal mais adulto, né? Por isso que depois a polícia começou a frequentar o colégio, aí parou, graças a Deus. E não tinha isso antigamente, agora é mais. Tem mais frequentemente essas coisas que estão acontecendo aqui. E também muito, muito roubo de criança mesmo, assim, em supermercado, nas feiras, que aqui tem um dia que é um dia de feira, que é um dia normal. É na segunda-feira, que é feira grande, sabe? O ar livre ali, no Arraial da Serra. A gente sempre vê assim que tem uns meninos mais de menor. Tem um jeito mesmo, sabe? Meu pai já foi também, já foi vítima também disso. Meu pai, ele é um senhor, ele pega frete. Ele também já foi vítima de um assalto de um menino de menor, mas a gente deixou pra lá. Eu acho que antigamente não tinha isso, não.
Quer dizer que então já está acontecendo esse tipo de assalto até.
Já.
Agora, você acha que isso está acontecendo? Começou a acontecer? Por quê? Se antes não era assim.
Por quê?
Porque a cidade foi crescendo.
Foi crescendo, tá crescendo.
Mas será que é por causa desse crescimento que começa a acontecer esse tipo de coisa assim também?
É com influência de muitas coisas. As pessoas vão. A tecnologia avançou demais, aí também isso tudo influi. Aquelas novelas, aqueles filmes, a internet. Eu acho que, bom, a minha filha tem 4 anos. Pronto, eu acho assim que eu e minha esposa aí tá se doando o máximo para que ela seja uma pessoa do bem, né? Mas é muito difícil. Já vem cantando umas músicas já que não era para ser cantada. A gente mesmo não ensina, mas aprende nas escolas, assistindo. Assim, eu acho que isso tudo influi.
É mesmo? Ela já tá assim?
Já. A gente fica até meio assim vergonhoso às vezes quando tá no meio do pessoal conhecido, a gente gosta de muito pra igreja. Aí quando tá na igreja ela começa a cantar, mas só que aí quando termina, que a gente fica todo mundo assim, entra meio conversando. Aí passa um carro, passa o som, ela começa a cantar aquela música. Então eu acho assim, isso tudo influi. Mas é muito difícil controlar isso.
Esse caso que você disse, né, que as pessoas, né, aqui na escola até à noite teve assim um problema mais sério. Como é que foi esse problema? Foi com droga? O que que foi?
Hã? É porque eu trabalho à tarde e pela manhã, né? Aí tem uns boatos, mas eu não sei se foi. Não, foi por droga, mas só que não foi aqui dentro. Ele estava querendo sair, aí já tem uma fama já meia feia e tal. Aí foi adicionado os policiais, eles pegaram, levaram de tudo eles. Só que um era de menor. Não, os dois eram de menor, só que um era bem de menor, né? 15 anos, eu acho, 16, 17, quase 18. Aí eu não sei o que fizeram com eles, se soltaram, se em casa, se deixaram eles presos uns dias. Sei que parece que nenhum dos dois estão mais não estudando aqui, não.
Agora, isso é assim, eu fico imaginando assim, que para uma pessoa, né, que tem família, né, que cria filho, Quando fica sabendo uns casos desses assim, deve ser muito preocupante, né?
Muito preocupante. Se também não for também já a fluência também, né, da família, pode ser também que seja. Por isso que a gente se preocupa com, né, com a nossa filha. E também temos que se preocupar com cada um que tem seus filhos, com as influências que a gente leva para eles, para não acontecer esse tipo de coisa.
Na sua época de criança, como é que era aqui a cidade de Cuité?
Na minha época de criança, meu pai era muito duro, assim, de me liberar nas calçadas, sabe, ficar brincando com... Eu ficava assim, nas brechas do como é que posso dizer?
Da janela.
Aquela janela de pau, né? Aí tinha as brechinhas, as crianças ficavam brincando e tal. Meu pai não era muito de me soltar assim. Quando me soltava era quando ele ficava lá nas esquinas, mas o senhor conversando, deixava assim com ele. Eu não era muito de estar brincando na rua. Aí só que depois dos 15 anos, aí né, a gente começa a se soltar a mão um pouco, começa a vir para uma escola. Quando eu vim para cá eu tinha 16 anos, estudar, meio atrasado. Aqui começa, né, a se desenvolver mais, querer namorar, querer ir para uma festa, aí... Mas minha infância mesmo de 13 anos para baixo foi normal, foi dura assim, meu pai não liberava muito não, para muita coisa não. E agora ao contrário, agora a gente vê muita criança aí de 10 anos, 9 anos, 11. Aqui eu estudava, não, comecei a trabalhar aqui em 2011. Não era... Aqui tinha quinta série até a oitava, sabe? E de tarde era os primeiros anos, terceiro ano. Agora não, agora é só ensino médio. Aí tinha muita criança aqui de 12, 13 anos. Vamos só falar em namoro. Eu cheguei, eu ficava pensando, eu já tinha minha menina já. Ah, meu Deus do céu. Como é que você era daqui a 10, 12 anos com a minha filha? E agora aí já estão de volta agora aqui, estudando aqui agora. E tem uns que mudou, outros continuam do mesmo jeito. Dando trabalho. Aí minha opinião é essa, eu acho que a gente tem que dar testemunho para os nossos filhos para não acontecer isso.
Na sua época de infância, né, você falou assim do jeito que seu pai criava vocês, né? Mas a forma assim de vida na cidade.
Na cidade?
Né, tinha assim esse movimento de carro todo que tem hoje em dia, esse comércio todo, como é que era?
Não. Falar a verdade, que na época que eu estava no Goiás, foi na época que começou a universidade aqui, eu não estava aqui não. Aí só vi o meu pai dizendo, mas meu filho, aqui mudou demais, vinha pra cá, aqui aí tem um emprego pra você, não sei o quê. Aí eu disse, mas como é que tá aí, pai? Aí a gente ajeita pra você ser mototaxista. Tem uma taxista, mototaxista não existia aqui. Aqui já tem mototaxista, já tem até táxi. Eu acho que depois que veio essa universidade, melhorou muito para esse tipo de coisa, assim. Já não existia táxi, mototáxi agora já existe. Casas demais foram feitas para aluguel para os universitários. Eu acho que, assim, isso influiu também. Foi um grande avanço que deu foi a universidade vindo para cá. Mas também trouxe muitas pessoas que a gente também não conhece, né? Pode ser que seja pessoas que... Pessoas de mal, né, que queira fazer mal para as pessoas que a gente não conhece. Tem gente de todo canto aqui, né, não é só nem do estado.
Mas Cuité sempre foi uma cidade assim, importante aqui na região, né? Que muitas outras vêm para cá, né?
Vem, aqui é a capital do Curimataú, né? São 11 cidades, aqui é a capital. Aqui sempre teve uma suas culturas. Tem o Arraial da Serra, que também dá muita gente quando tem começa. Afracou um pouco, mas como era de primeiro, mas nunca perdeu a tradição. Tem os jogos escolares agora, que é do Curimataú, que vai começar agora dia 30, em toda a região também. Aqui sempre foi um foco, assim. É uma cidade maior também, né? Mas tem uns tempos pra cá, desenvolveu muito.
O comércio sempre foi forte aqui?
Não, o comércio não era muito forte, não, melhorou. Melhorou também. Primeiro aqui só tinha o quê? Eu acho que uns mercadinho mesmo, uns três. Agora já tem Até atacadão ali no bairro aqui, Castelo Branco, tem acho que uns 8 mercadinhos ou mais. Melhorou muito o comércio.
Por que que as pessoas vinham para cá das outras cidades? Quer dizer que aqui ainda era mais forte do que nessas outras cidades?
Eu acho que nas outras cidades podia ser que fosse menos do que aqui ainda, né? Aqui cresceu, agora como lá também cresceram e vem desenvolvendo em todo canto. Mas eu acho que na época sempre Cuité tem um pouquinho na frente. Eu acho que Cuité sempre tem um pouquinho mais na frente nessas cidades vizinhas, nessa nossa região. Mas com certeza elas melhoraram também, mas a gente nunca deixaram de vir nos visitar. Sempre tem gente aqui de fora mesmo.
Aqui na cidade, assim, o pessoal que vem de fora, né? Vem assim por conta da feira também?
Não, da família, né? Assim, no Natal, pronto. Eu mesmo, quando trabalhava lá em Rio Verde, eu sempre vinha de férias, só queria vir na época do Natal. O Natal tinha uma festa aqui também boa, ainda tem. Mas antigamente era melhor, perdeu a tradição mais do Natal aqui na festa. Aí pronto, aí sempre vem pessoa com sua família que mora fora, vem no Natal, na festa de setembro aqui da Padoeira, também muito boa. Cresceu muito também. O pessoal vem mais, eu acho, pela cultura, né? O carnaval também, daqui também, antigamente tinha, depois de passando bem uns 15, 16 anos sem ter um carnaval. Bom, agora faz uns 3 anos, uns 3 anos atrás agora que a gente resgatou o carnaval daqui. Já não estão deixando de passar o carnaval nas praias e gastar lá, fica por aqui mesmo. Isso aí, eu acho que vai resgatando e vai conseguindo também chamar pessoas para cá.
Você tinha falado que o Natal de primeiro era mais assim, mas tinha um jeito diferente, né? Como é que era o Natal?
O Natal? Não, eu falo assim na questão que na festa, sabe? Que tinha uma festa de Natal, pago mesmo. Que deu uma caidinha, que agora não tá tendo mais. Parece que teve ano passado. E sempre teve, era uma festa que não tinha outra cidade. Aí chamava, né? Melhorava também, servia até pro comércio também, o pessoal que tem suas barracas. Como os meninos aí na frente, aí no colégio, colocava lá ao redor da festa, né? Tirava o seu dinheiro. Era pouco, mas servia. Eu acho que deu uma caidinha com isso aí, no Natal, mas vem resgatando também, começando também a Paixão de Cristo. Não me lembro quanto tempo, se é 10, eu era 12 anos que não tinha mais, que acabou. Resgatar agora, foi muito bom. Eu sempre falava para minha esposa que era bonito, tá? Ela nunca tinha visto, viu pela primeira vez aqui. Foi muito bonito. Eu achei que isso também cresceu para a cidade também sair.
Mas eu tinha curiosidade de conhecer, né? De saber essa encenação da Paixão de Cristo, né? Como é que se organiza isso aqui? Como é que funciona essa representação da Paixão de Cristo? Como é que é? Tem um grupo que apresenta, um teatro, como que é?
É um teatro, não é um teatro. É dirigido por Israel, ele já foi Jesus Cristo, o último sem ser esse agora, né? Aí tomou a frente para ser o diretor, aí chamou o pessoal da antiga Paixão de Cristo que tinha. Aí é dirigido por ele. Ele é ator de filme também, daqui da cidade. Aí resgatou, aí vai juntando, né? Chamando, arrumando patrocinadores. Nosso teatro é o maior do ar livre, da Paraíba. É também terreno agora lá da universidade, que não era. O ex-prefeito aqui, Antônio Medeiros, vendeu a parte dele para a universidade, que lá mesmo não tem essa Paixão de Cristo. A gente também tem o Olho d'Água da Bica, que tem água vem das pedras, sabe? É um ponto turístico muito bonito lá. Antigamente era mais fácil a gente ir para lá, depois que a universidade tomou conta, aí mais rígido, tem aquele banco. Aqui faltava muita água, de primeiro, aí tá, voltou a faltar de novo, né, com essa seca. A gente tomava banho lá, as mulheres levavam suas roupas para lavar, lá também tem muita lavanderia. Minha esposa mesmo foi agora nesses poucos dias aí atrás. É, eu acho que um apego a gente perdeu porque a gente vendeu o terreno para lá, porque ficou muito rígido pra, até para visitar, tirar foto, às vezes vir turista para ver. Sabe? Mas, por outro lado, eu também achei que eles cuidam mais do local. Sempre limpa, né? Deixa as coisas mais. Sempre troca de chuveiro. E primeiro era entregar as baratas também, como dizia o ditado.
Sempre tem água lá?
Sempre, nunca falta. É água, sei como que também nem te explicar, sei que lá é das pedras, vem. É muito bonito lá. Tem, não falta água não. Aí lá foi, aí pronto, e lá é o local. Aí lá tem castelos, fizeram os castelos. Aí muito tempo não tinha tido a Paixão de Cristo, eu acho, não sei porquê. Não sei se é por título político, mas não é por título político, né? Porque deixar bem cair a tradição. Aí esse ano voltaram e foi muito bonito. É um evento que atrai muitas pessoas de fora, é à noite. É, também ajuda também, né, as pessoas que têm seus comércios a vender muito. E também serve como uma cidade para ser visitada por turistas.
E vem o pessoal de fora, de outras cidades?
É, vieram muito. Esse ano aqui, eu acho que no segundo dia, o Corpo Bombeiro contou mais ou menos 5 mil pessoas. Coitado, tem muita gente, né? Tem muito mais que isso, mas não vai, o pessoal não vai, a população toda, né? Mas deu muito mais de 5 mil pessoas. O período foi mais fraco, deu uns 3 mil. Mas muita gente mesmo de fora. Eu moro perto, perto não, porque ela não sei, não sei se já viu a universidade, né? Lá embaixo, eu moro em cima mesmo, assim, perto. Os carros lá, é tudo perto lá de casa, é gente, moto, ônibus. Eu digo porque sou testemunha, mas é carro de todo canto, cidade de perto. Tem muita gente que gosta, né, que é religioso também demais, são católicos, aí gosta de vir para essas coisas.
E esse evento, assim, sendo à noite, o pessoal vindo de outras cidades, como é que faz para dormir? A cidade tem hotel, essas coisas assim, para todo esse povo?
Não, hotel tem, mas eu acredito que ele, quando vem, não vem, eu acho que não vem para dormir, não. Mas se ficarem para dormir, tem. Aqui tem hotel. Tinha poucos, melhorou muito em hotel também. Tem o que? Eu acho que tem hotel e pousada, né? Tem mais pousada do que hotel. Hotel só tinha dois, continua tendo dois aí. Mas aí aumentou pousada, tem muitas pousadas aí. Mas eu acredito que eles não ficam para dormir, não.
Como é que é a questão do emprego aqui em Coité? A gente vê, né, o pessoal jovem está estudando, outros não estudam e tal, mas chega um momento na vida que a pessoa precisa trabalhar. Como é que é essa questão aqui para vocês?
O emprego ainda é meio fraco aqui, viu? Falar a verdade. Eu fui vítima, já também disse que tive que ir embora. Passei lá 5 anos e 8 meses, como eu falei, no Goiás, e vim pra cá, também não tava aguentando mais lá, a gente pediu conta, né, a empresa deu, aí eu vim arriscar, né, tava com um dinheirinho, aí se der certo, eu voltava de novo. Eu sempre trabalhei na política, sabe, a política aqui é de pegar fogo, tem os dois lados, né, eu sempre fui do lado da oposição, que é do prefeito daqui. Sempre fui com minha família, a gente gosta muito de política aqui. Aí sempre trabalhei, né, na política e tal, mas nunca arrumei nada. A gente nunca também nunca ganhou aquilo para prefeito faz muito tempo. Aí eu viajei, né? Aí ela me chamou para trabalhar com o candidato Lero lá, a deputada, a gente trabalhou. Aí eu já fui lá exigindo, aí tudo bem. Mas se vocês já sabem como é, eu já saio daqui porque não tem emprego. Mas se chegar a ganhar, eu queria que arrumasse uma vaga pra mim e tal. Aí ela disse, não, tá certo, tudo bem. Aí foi, deu, foi o que eu falei, ela prometeu, a gente conseguiu, graças a Deus. Até estou trabalhando aqui. Mas é por causa disso, tá? De política, não é. Não estudei também muito, só cheguei a terminar. Até estudar, né? Eu podia ter tava mais preparado para um concurso aí, não sei, um emprego melhor. Mas é por isso, um emprego aqui é, ou é política, ágil, ou, e se tiver assim, mercado, mercadinho, essas coisas, você ganha muito pouco. Muito emprego, não.
O que que levou você a tomar a decisão de sair daqui para ir trabalhar lá em Goiás, como você me contou?
Por falta de emprego. Eu tinha, ainda eu era, pensava muito em, assim, era muito, como dizer, molecado demais ainda, tinha o quê? Tinha uns 24 anos, acho que quando eu fui, era. Aí fui pra lá, já com o emprego certo, meus colegas já trabalhavam lá, na Perdigão, você já viu falar, uma empresa de frango, de matar boi, de porco, tudo. Aí pronto. Eu fiquei por lá, né? E também ajudar a minha mãe, meu pai, poder mandar um dinheirinho, de vez em quando eu mandava, quando podia. E também poder ser, né, independente, porque era só do meu pai e da minha mãe, que nenhum dos dois era aposentado, todos então já era velhinho. Graças a Deus agora já sou aposentado. Depois, e também poder também melhorar a vida da minha irmã, que quando eu estivesse por lá, eu podia chamar ela, como eu fiz, também chamei ela para ir para lá. Pois, pronto, foi assim. Mas só que a pessoa vai cansando, né? E lá era um serviço muito cansativo. Acordava de 4 horas, 3 e pouco da manhã, todos os dias. Nunca, aqui eu não tinha isso, né? Não fazia, não era acostumado. Aí tinha que pegar ônibus. Aí lá também fui assaltado. Teve uma confusão lá com um colega meu. O cara queria invadir a nossa casa lá para querer. De satisfação com o cara, sabe? Ele tava com ex-mulher dele, né? Nem mulher dele mais, mas ele gostava dela muito ainda, ele ficou com ciumado. A minha mulher ficou com medo nessa época, aí falou que vinha embora. Aí pronto, ela veio primeiro. Aí eu fiquei lá, só que eu era apegado demais à menina, da minha filha, eu não aguentei muito tempo não, eu fiquei lá acho uns 3 ou 4 meses só, aí já lá já vim embora também, com tudo.
Quando você foi, você já levou sua mulher?
Não conheci ela lá.
Conheceu lá.
Foi.
Agora, quando você saiu daqui, que você tomou a decisão, eu vou. Como é que foi a sua sensação quando você entrou? Foi de ônibus?
Foi. Quando... De onde a gente saiu? De Santa Cruz, mas daqui a gente saiu tipo, numa besta que é tipo um ônibus, um mini ônibus. A minha mãe tava na esquina, não aguentou nem onde eu tava lá, só se despedir em casa mesmo. Que as coisas minhas estavam tudo na casa de um colega meu que ele ia pegar todo mundo lá, sabe? Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Foi triste por isso aí, deixar minha mãe e meu pai, só eles dois aqui, né? Que minha irmã não morava aqui também, ela morava em João Pessoa, uma tia minha. Ajudava a minha tia lá. Ganhava pouco também. Foi triste por isso aí, esse lado, deixar aqui a, o pessoal, os amigos. Na época eu era de um grupo de oração também aqui, católico, chamava Grupo Adorar, e aí era muito amigo. É, foi muito. Foi ruim, mas era o jeito, né? Eu já tava ficando. Ficando velho. Eu achava assim, eu tô começando a ficar velho. Tem que ir embora pra mim ver se consigo alguma coisa, pra mim fazer um pé de meia, mas não foi desse jeito que eu pensei.
E chegando lá, como é que foi?
Chegando lá. É todo mundo conhecido, era mais ou menos umas 13 ou 14 pessoas, tudo numa casa só. Uma menina só, uma menina que foi mais junto, mais com a gente. Tudo conhecido, tudo da nossa infância mesmo. Né? Lá no nosso bairro, lá do Aliança, onde nós morávamos, aqui em Cuité. Aí, só que eu estava só esperando ser chamado para a entrevista, como essa agora, mas não assim. Aí a gente foi pra entrevista, aí os meninos já deram o toque lá, é aquele dali, que vocês tinham que chamar. Aí sempre tinha que ter um, assim, eu já fui já certo, sabe? Pronto, aí quando eu comecei a trabalhar, lá foi muito difícil adaptar também, porque eu senti um pouco, eu tenho um pouco de sinusite lá no frio. Frio tudo abaixo de zero, a roupa é tudo moletom, trabalhando, pegando gelo. Aí foi difícil pra mim. Às vezes eu senti muita falta dos meus pais também aqui. Às vezes chorava lá também. Às vezes foi difícil no começo, mas aí depois eu fui me adaptando.
E a casa em que vocês moravam era muito longe do trabalho?
Era. A gente morava na cidade e a empresa era fora da cidade, mas não muito. É uns, deixa eu ver, uns 40 quilômetros. Não, muito, é muito, uns 30 para 25 quilômetros depois da cidade. É uma empresa grande, é a maior empresa da América Latina, Perdigão. Aí tem que ser fora, né? E é toda subterrânea, tem procedimento lá, ela fica de boca aberta quem vai a primeira vez.
E o trabalho que você fazia era qual?
Era desossando frango. Não assim, pegando frango e desossar. Ele vinha, ele passava 200 mil frangos por dia na minha frente. Ele vinha pendurado nas nólias, assim, uns ganchos. Aí você ficava, né, fazendo uma parte só, hoje, cortando essas virilhas do frango, pra ficar mole. Outra pessoa lá na frente tirar a costa, entende? Aí daqui umas 3, 4 horas revezar. Aí você já ia fazer aquela outra coisa, tirar a asa, abaixar, tirar o peito. Até o frango ficar só os ossos. Aí é o dia todinho saindo só isso. E já tem outras pessoas que desossam o frango inteiro. Ele pega o frango, desossa em 1 minuto e meio. Tem que desossar. Se você não desossar em 1 minuto e meio, já vai ter outro pra você. Aí fica muito. E o cara lá, o seu chefe cobrando e tal. No começo é ruim. Eles cobram mesmo e você dá muito mancada. Banhado, como eles falam. É banhado que cai muito frango pra você. Mas depois pega. Mas era muito cansativo o horário. Almoçava tudo lá. Almoçava, tomava café. Só chegava 4 horas da tarde, cara.
Depois, assim, passar uma semana, um mês, um ano, fazendo aquele mesmo serviço o tempo inteiro, naquela pressão?
Eu já queria desistir com menos de 3 meses. Não tenho 3 meses, já queria vir embora já. Já tava querendo já falar com os meus chefes, me manda embora, eu não tava aguentando, não sei o quê. Até inventava que tava doente numa coisa, pensei se eles mandavam, e dizia, não, não posso. Você ainda é novato, não sei o quê, tem que aprender. Tem que demorar mais um pouco, que já tem gente que já pediu na sua frente. Aí são só cozinhando, aí eu fui ficando, né? Fui ficando, aí foi que. Aí depois que eu conheci não, a gente entrou todo mundo junto, eu e a minha esposa. A gente entrou junto na Perdigão, fizemos. É porque é assim, entra um grupo, que eles chamam naquele dia. Aí naquele dia você se conhece todo mundo. Aí fica todo mundo numa mesa de treinamento para aprender os cortes, para não dar uns cortes errados. Aí depois vai ver aquilo que você pegou mais prática e bota você numa área, sabe? Eu já conheci ela, só que não tinha muita amizade. Aí depois de dois anos e meio, aí foi que a gente foi começar a querer ficar um pouco, namorar, até chegar a casar. Eu achei engraçado, eu conheci ela desde o primeiro dia que eu entrei, mas não tinha esse. Aí foi a conta, depois de sair eu fui ficando mais tempo. Aí eu não queria mais. Já pedi, quando eu soube que ele já ia me mandar, não, não mando mais não, que eu vou querer ficar aqui de novo. E agora quero ficar. Mas era ruim no começo, eu queria ir embora. Era muito cansativo, era. Servir todo dia, santo dia, aquelas mesmas pessoas. Era aquela. Era um. Tudo que você fazia num dia era no outro. Mesma coisa. Aí eu achava muito. Cansativo demais, muito repetitivo. Aí eu tava querendo sair, mas não para vir embora. Eu queria sair para ir arrumar outro emprego em outra empresa. Lá mesmo, que lá tem outras coisas, não só tem. Levam também de outros tipos de coisa.